nós assumimos o governo, o Paraná era sétimo lugar no IDEB no Brasil, que é uma posição que não é ruim, mas eu entendia que não era a altura do Estado. E quando nós assumimos a educação, o governo do Estado, nós resolvemos fazer um projeto audacioso, até uma ruptura com o modelo tradicional brasileiro, talvez, que de uma certa forma avançou naquilo que pôde, mas não avançou naquilo que era necessário. E nós começamos a entender o que o mundo, ou o que os países de primeiro mundo fizeram para poder dar um salto qualitativo na sua educação. E nós fomos pegar diversos cases de sucesso. Um deles foi a Coreia, Coreia do Sul. A Coreia do Sul, na década de 60, era o país mais miserável do mundo. Algo recente, 50 anos, meio século, era o país mais miserável do mundo, era o país mais pobre do planeta. Hoje eles são uma das maiores potências do mundo, país que vem avançando em tecnologia e que tem a educação hoje, talvez entre os três países melhores do planeta. Hoje a Coreia do Sul é uma referência. Como é que a Coreia do Sul começou a melhorar a sua educação? Primeiro pela comida. Eles tinham uma invasão escolar absurda e eles não sabiam como fazer trazer os alunos para dentro da sala de aula. Como o país era muito pobre, o atrativo era fazer uma boa alimentação na escola. Então eles passaram a fazer uma merenda, no nosso caso a nossa merenda, ser algo atrativo para os alunos. E com uma boa merenda, começou os alunos, por necessidade de sobrevivência, para encher a barriga, começaram a voltar para a sala de aula. Com os alunos dentro da escola, eles começaram a se implantar um sistema pedagógico para ter uma evolução. E nós fizemos algo parecido aqui no Paraná. Nós implantamos o programa Mais Merenda, que é o maior programa de segurança alimentar do país hoje, com três merendas por período, três de manhã e três à tarde. Isso faz com que a criança mais humilde, uma família mais pobrezinha, tenha segurança na sala de aula, na escola, ela vai poder ter uma alimentação boa. Isso foi um bom atrativo. Nós trouxemos para dentro da sala de aula 60 mil alunos que tinham abandonado a escola. Depois disso, começamos a fazer um trabalho que é um presente na escola. É fazer com que o diretor ligasse para o pai, ligasse para a mãe, para entender por que o aluno não estava vindo mais para a aula. Ficasse tão chato, realmente, com o pai e com a mãe, para que o aluno voltasse, o seu filho voltasse para dentro da sala de aula. Para justamente termos metas de presença escolar para cada escola, para cada sala de aula. Hoje, o secretário Rony tem um BI, que é um sistema de software criado pelo Gustavo, que está aqui. Gustavo, que hoje é o nosso presidente da Cinepar, que por sala de aula das 2.150 escolas do Estado, ele sabe no momento quantos alunos tem, qual que é a média daquela sala de aula, por que está abaixo da média, porque não está para cobrar do diretor. Então, esse foi um outro fator. Depois nós criamos a Prova Paraná. Por que a Prova Paraná? Para a gente monitorar cada sala de aula, cada escola, como é que está tendo desempenho em português e matemática. É o nosso... É o nosso IDEB, né? É o nosso IDEB interno. Cada três meses. Então, teste, treino na sala de aula dos alunos. Cada três meses, teste. Treino, teste. Aí nós conseguimos saber a evolução de todos esses alunos por sala de aula, por escola. E fizemos também um trabalho de implantar tecnologia. O GIS e o quadro, ele é o alicerce do edifício educacional. Isso não vai acabar nunca, possivelmente. É importantíssimo. Mas no mundo tecnológico, nós temos que trazer ferramentas de tecnologia, primeiro, para aliviar a carga de trabalho do professor. Hoje, o professor da rede educacional do Estado, ele tem no celular dele a aula dele preparada. Ele pode, obviamente, melhorar esse conteúdo, colocar alguma coisa a mais, mas ele tem a base daquela aula, que ele vai dar durante o ano, toda ela preparada no celular dele. Não tem que ficar gastando muita energia, nem tempo para ficar preparando a aula. Então, tecnologia no sistema pedagógico de preparo das aulas para os professores. Segundo, inteligência artificial nas redações. Hoje o nosso professor não gasta mais energia também corrigindo redação. A inteligência artificial praticamente corrige toda a redação. Então ele tem como se dedicar no aprendizado do aluno, no reforço, naquele amparo que o aluno precisa. E terceiro, trazendo também aulas pedagógicas, né, vários cursos, em especial matemática, gamificada. Nós estamos trazendo jogos para dentro da sala de aula com tecnologia, porque isso faz com que o aluno fique mais atrativo à sala de aula. Nós sabemos que hoje toda criança, começa com 2, 3 anos, já está mexendo no celular, já está apertando a tela da televisão, já está de alguma maneira tendo um contato muito forte com tecnologia. Então nós passamos também a implantar muita tecnologia. Um exemplo como esse que falou aqui no Oli, que ele está fechando hoje, depois de coincidência, hoje nós vamos assinar com a Google, vai ser o primeiro estado do Brasil. Ele está falando que é do mundo, estou achando que é do Brasil. Mas se for do mundo, melhor ainda. Mas pelo menos no Brasil, a gente tem certeza que é. Mas realmente, porque esse contato ele fez na Inglaterra com o pessoal da Google e colocou o Paraná como um projeto piloto. Onde o aluno, lendo no celular, já vai fazer toda uma análise se ele está com uma leitura boa, uma boa dicção e assim por diante. Então nós queremos implantar essas ferramentas com vocês. E por que o projeto Educa Juntos? E por que esse pacto? É isso que nós temos que fazer. Até quem falou isso, quem viveu para mim, numa reunião que eu disse, o Paraná tem que fazer um pacto pela educação. Os 399 municípios trabalhando junto. Porque não adianta vocês estarem indo bem e o Estado estar indo mal. E não adianta o Estado ir bem e talvez um município ou outro ir mal. Nós temos que ter uma uniformidade desde a pré-escola, desde os primeiros contatos com a educação, até de poder chegar na faculdade e poder tocar sua vida como um adulto. Esse é o nosso compromisso.